podcast Escute Esse Áudio, um conteúdo da Ecocultural para a programação do TEI Online. Olá, está começando mais um episódio do podcast Escute Esse Áudio. Eu sou Giovanna Cattaneo e hoje vamos conversar sobre novos hábitos. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de trazer o conceito de hábito. Segundo o dicionário de Oxford, hábito é maneira permanente ou frequente de comportar-se. Então, essas atividades que a gente realiza com uma certa frequência, ela é um hábito. E o que é interessante estudar no hábito? O hábito vai trazer um conhecimento sobre consumo do público. E com isso, a gente pode criar um modelo novo de negócio para atender essas pessoas. A pandemia foi um exemplo. Nós fomos obrigados a criar novos hábitos para nossa própria segurança e sobrevivência. E com isso, o empreendimento cresceu muito por uma necessidade financeira. Segundo dados do mapa de empresas do Ministério da Economia, em 2020, o número de microempreendedores individuais, o MEI, teve um crescimento de 8,4% em relação a 2019. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui o Adriano Levi. Seja muito bem-vindo, Adriano.
Olá, é um prazer enorme estar aqui podendo compartilhar um pouco a respeito de mudanças e transformações que ocorrem em nossas vidas, sejam de forma voluntária ou através de crises e adversidades. Sejam bem-vindos e bem-vindas, sou Adriano Levi e me considero, antes de qualquer coisa, um observador e um coadjuvante no processo de crescimento e desenvolvimento de pessoas, seja para liderança, comunicação, inteligência emocional, mudança de mindset e modelo mental e desenvolvimento pessoal e profissional. Atualmente faço isso através de palestras, cursos, processos de coaching, mentoria e análise de perfis comportamentais. Sou empresário da área de tecnologia da informação há mais de 30 anos, marido de uma esposa maravilhosa e a quem admiro muito, pai de dois filhos, Joshua e Isaac, que são para mim motivo de orgulho e de muito aprendizado. Me considero um eterno e ávido aprendiz, por conhecimento, por novas experiências, relacionamentos e, principalmente, aprendizados.
Obrigada, Adriano.
Com a gente também aqui temos a Vanessa Medeiros, que é empreendedora por trás da Jupiter Store, a nossa casa de ervas medicinais. Seja bem-vinda.
Oi, eu sou a Vanessa Medeiros, criadora da Jupiter Store, e hoje eu vou falar um pouco mais sobre novos hábitos, hábitos que eu criei na pandemia e como levar eles para depois da pandemia também. Muito obrigada ao TEI pelo convite, por poder falar um pouco mais com vocês sobre hábitos e por essa oportunidade de estar mostrando novamente o meu trabalho aqui. Fizeram recentemente um artigo maravilhoso sobre a Jupiter. Para quem não sabe, a Jupiter Store é uma loja de produtos naturais, voltados para autocuidado, autoestima e bem-estar. E também a gente tem a parte de cursos, né? Que também são voltados para isso, de como ter uma rotina mais leve, voltados para autoestima.
Bem, convidados devidamente apresentados, então vamos às perguntas. Adriano, antes do coronavírus, a gente tinha uma rotina de trabalho, estudo e lazer, mas nós sofremos mudanças em todas essas áreas. E como retomar os hábitos que a gente tinha antes da pandemia?
Retornar para os hábitos que tínhamos antes da pandemia. Eu acredito que antes mesmo de qualquer tipo de retorno ou retomada de hábitos e costumes que tínhamos, é importante que façamos uma reflexão a respeito de se esses hábitos eram realmente hábitos que transformavam nossas vidas, hábitos que nos levavam cada vez mais a conquistas e a sucessos, ou eram hábitos que simplesmente impediam e sabotavam toda e qualquer realização que tínhamos, sejam de propósitos ou até mesmo de objetivos. Então, esta questão, ela é muito importante que cada um faça dentro da sua realidade, das suas experiências e principalmente alinhando com as suas expectativas para o futuro. Não basta simplesmente eu falar, faça determinadas tarefas, faça determinadas ações ou tome determinadas atitudes. É preciso que cada um olhe para seus hábitos, seus costumes, suas antigas atitudes e veja, elas realmente possibilitavam conquistas e vitórias ou elas simplesmente sabotavam a sua vida? Se for necessário fazer pequenas mudanças, é realmente essencial que você tenha consciência de que esses hábitos, na realidade, precisam ser transformados. Não é necessário que haja uma completa mudança de toda a sua rotina ou de toda a sua vida, mas é necessário enfrentar a nossa zona de conforto e ver de que forma podemos melhorar e sermos cada vez melhores naquilo que tanto desejamos, queremos e até mesmo necessitamos na nossa vida. Então, antes de retomar a sua rotina antiga ou até mesmo permanecer nesta mudança, nessa transformação que toda esta crise trouxe para a nossa vida, pense e reflita: eu devo realmente retornar aos meus hábitos? Que hábitos novos eu consegui conquistar? Que tipos de atitudes novas eu consegui realizar e que estão me dando mais resultados, mais conquistas e mais vitórias? Pense nisso e reflita. Não é uma questão de retornar obrigatoriamente aos seus hábitos, mas é uma questão de verificar, refletir de forma consciente e enfrentar com coragem se realmente queremos voltar ao que tínhamos antes, queremos voltar às nossas atitudes e comportamentos anteriores. Pense e reflita.
Bem, agora para você, Vanessa. Como empreendedora, você criou algum hábito novo durante a pandemia para o seu negócio? E se sim, pretende manter?
Durante a pandemia, eu consegui ter novos hábitos que estão sim me ajudando no meu negócio e eu pretendo continuar após a pandemia também. Para contextualizar, até março do ano passado, eu morava com os meus pais e esse ano me mudei, aí ficou bem mais fácil manter os novos hábitos e criar minha própria rotina. Eu comecei criando uma nova rotina de verdade, levando em consideração quem eu sou e das coisas que eu gosto e não pegando uma fórmula mágica da internet ou copiando a rotina de alguém, porque eu já tentei isso inúmeras vezes e não deu certo. Então, acordar muito cedo me estressa demais. Então, eu estabeleci um bom horário por volta das 10 ou 9 da manhã e isso já mantém o meu dia mais organizado e eu consigo encaixar mais atividades também para dar conta durante o dia. Um outro hábito recente foi o de prestar atenção na minha alimentação e saber o que é fome emocional do que é fome real, aquela fome física que a gente realmente precisa comer para nutrir o corpo e diferenciar quando eu quero comer algo ou quando eu estou realmente com fome. Saber essa diferença foi fundamental porque eu sempre estava fazendo escolhas ruins na minha alimentação, não estava priorizando o que realmente o meu corpo precisava e sim apenas me enchendo de comidas aleatórias que às vezes nem eu queria comer, estava comendo sem saber o motivo. Então isso acaba influenciando muito na energia e disposição física. Hoje eu consigo fazer bem mais atividades do que antes, então prestar atenção na alimentação foi fundamental para isso. Um outro hábito recente foi de tentar fazer exercícios físicos todos os dias. Ainda é um pouco difícil, mas estou tentando fazer virar um novo hábito. Eu me sinto muito melhor e com mais disposição quando eu faço alguma atividade física. Parece que eu me sinto um pouco mais viva, um pouco mais feliz, mais contente com as coisas e eu sinto que meu dia, ele ganha mais... Não, como eu poderia dizer? Ele ganha mais... Ele fica mais fluido, ele fica mais leve, ele fica mais confortável. Mesmo quando o exercício é cansativo, ele só é cansativo na hora, mas depois parece que dá uma estabilizada no cansaço e acaba até diminuindo o cansaço ao longo do dia, dá realmente uma disposição maior. É difícil só os primeiros dias ali no comecinho ou quando vai tentar uma nova atividade ou intensificar um pouco mais o treino, mas depois fica bem tranquilo e vale a pena demais fazer isso. Eu tinha comentado no artigo que fizeram da Júpiter, super obrigada de novo, Giovana, ficou incrível. Eu amo marketing digital e sempre estudei. E aí, na pandemia, meio que virou um novo hábito pôr tudo isso em prática, finalmente, e estar mais em alerta com as redes sociais. E um novo hábito que eu vou manter depois é o de postar 3 vídeos no TikTok por dia, que tem dado muito resultado. E eu tô encarando esses vídeos como se fosse uma sequência de stories, sabe, no Instagram. Então não fica pesado gravar tanto. Acaba sendo, tipo, em 30 minutos eu consigo resolver isso, já ter meus 3 vídeos no dia, já fazer uma edição rápida, colocar uma legenda também, selecionar a capa. Quanto mais a gente vai fazendo uma coisa, mais fácil fica. Então tem me ajudado muito, quanto mais eu faço, mais fácil fica de fazer os vídeos. Então é algo que eu pretendo continuar pra sempre, assim. Tem dado muito resultado na construção da empresa e eu também percebi que o jeito que eu falo tem melhorado um pouco. Eu tenho muita dificuldade em falar na frente das câmeras, falar nos stories. Então no TikTok eu tô conseguindo ser um pouco mais expressiva, falar um pouco melhor. Então tem me ajudado bastante. Um outro hábito que eu adquiri recentemente, assim que eu me mudei, foi o de manter a casa e o escritório organizados. É um desafio diário isso, mas tem me feito muito bem. Recentemente eu descobri que o nosso cérebro, ele faz essa associação de limpeza com bem-estar. E de vez em quando sempre aparece uma pergunta assim nas caixinhas lá do Instagram: se banho gelado faz diferença? Se deixa a gente mais produtiva ou não? E não deixa, mas tomar banho deixa sim a gente mais produtiva. O fato de estar limpa e arrumada que vai fazer diferença, como não interfere? Pode ser um banho quente, um banho frio, um banho morno. E arrumada também não vai fazer diferença o como você está arrumada, porque só você sabe o que é estar arrumada pra você. Então arrumada pode ser... pode ser você com ou sem maquiagem, com roupa neutra ou colorida, só você sabe o que é estar arrumada pra você. Prestar mais atenção em mim reduz muito a minha ansiedade, reduziu bastante durante a pandemia, aumentou a minha autoestima e a minha criatividade e automaticamente isso impactou no aumento do faturamento da empresa e em várias outras melhorias que eu não estava dando conta ou prestando atenção na minha empresa. Então foi fundamental tanto pra minha vida assim, pessoal como pra vida da empresa também.
O seu segmento aparece em alta durante a pandemia, né? Os seus clientes procuram muito a Jupiter Store procurando novos hábitos?
Eu acredito que duas coisas interferiram direto nesse aumento de clientes durante a pandemia. Primeiro foi o posicionamento de marca. Como eu mudei muita coisa na Jupiter, principalmente ter um site durante a pandemia, e como eu fui segmentando ao longo desse último ano, o que é exatamente a Jupiter? Porque às vezes fica muito confuso, né? A Jupiter tem cursos, mas também tem produtos físicos. Esses produtos são pra quê? É só pra medicina, é pra bem-estar, é pra autoestima. Na verdade, é um pouco de tudo isso. E fazer esse posicionamento de marca foi o que trouxe realmente mais clientes. E porque a gente acaba atraindo os clientes mais de uma forma certeira, né? Não atraindo só seguidores, porque ter seguidores não influencia tanto em você ter um bom posicionamento de marca. O posicionamento de marca é que vai fazer a diferença. Porque às vezes a pessoa te segue, ela vai ficar ali por uma semana, um mês, 3 meses, mas depois ela vai embora porque ela não entendeu a proposta da marca, ela não entendeu o que você está vendendo, ela não entendeu os serviços, ela não entendeu nada do que você está fazendo. E quando a pessoa entende, ela te segue pelo que ela entendeu e pelo que ela viu, a tendência dela se manter ali é muito maior. Então eu tenho clientes que tá me acompanhando nessa nova mudança mais ou menos desde novembro até hoje, que continuam ali. Mas eu perdi muitos clientes não, seguidores, né, que me seguiam do começo da loja, lá desde 2019, mas que durante agora, principalmente nesses últimos meses, acabaram indo embora. Isso é fundamental porque você acaba entregando realmente seu conteúdo para quem quer está interessado nele, que não adianta também a gente só acumular seguidores se eles não têm uma função útil, né? Se não são pessoas que estão interessadas no que você vende, se não são pessoas que gostam de você, se não são pessoas que, sei lá, você tá lá pra enfeitar, então é melhor não ter. Então, eu até brinquei esses dias, né, que eu cheguei acho que 9 mil vezes e 9 mil seguidores, Porque demorou bastante, né, pra realmente bater 9 mil seguidores, porque ia, voltava, eu acho que no último mês eu perdi uns 300, mas justamente por causa desse posicionamento de marca, porque eu queria abrir essa nova parte dos cursos, então isso acaba ajudando. Um follow é muito importante, né, quando as pessoas deixam de te seguir, o seu conteúdo acaba indo pra pessoas interessadas, né, então acaba sendo mais uma ajuda do que atrapalhando de fato. E nisso, nesse bolo todo que eu falei, eu consegui posicionar os produtos da Júpiter como sendo de bem-estar e também medicinal, porque eu tava muito nessa dúvida, ou é um ou é outro, e eu acabei fazendo os dois, fazendo essa proposta de juntar as duas coisas, que são complementares umas às outras, e isso acabou fazendo diferença. Então eu acredito que vai se manter sim, pós-pandemia, não é uma coisa que vai acabar. Inclusive, eu acho que vai aumentar muito o setor de produtos naturais, medicina, principalmente de prevenção de medicina, é o que vai estourar e vai bombar nos próximos anos. Então, eu tô bem tranquila, em paz com isso. Não é uma coisa de momento. É que tudo depende de como a gente estrutura a nossa marca, né? Se a gente vê só como um negocinho, só como uma rendinha extra, só como uma lojinha no Instagram e não como um negócio de verdade, uma empresa séria que vai, sim, aumentar durante os anos e vai contratar mais gente cada vez mais, acaba que o negócio morre, né? O dono já tá matando o negócio. Então, eu acho que vai se manter e vai aumentar bastante. E cada vez mais eu recebo pessoas me perguntando, né, como ter novos hábitos, como os produtos podem me ajudar nessa nova fase, que eu acho que as pessoas estão prestando mais atenção nela, sabe? Antes a gente fazia um monte de atividade fora de casa que a gente nem, às vezes nem queria fazer, né? Fazia só pra cumprir tabela. E eu acho que essa restrição que teve, né, até pouco tempo atrás, ela ajudou a gente a prestar atenção no que a gente gosta, né? Ou principalmente do que eu falo, né? Às vezes você não sabe o que você gosta, mas é importante saber o que não gosta. Então eu acho que cada vez mais, sim, as pessoas estão procurando novos hábitos, e principalmente hábitos que agradam a elas mesmas. Então todo dia eu passo pelo menos entre 1 e 2 horas respondendo perguntas e dúvidas de como ter novos hábitos, de como as pessoas podem usar os produtos da Júpiter pra ter uma vida um pouquinho mais equilibrada, um pouquinho mais saudável, um pouco mais tranquila. E principalmente como ter uma rotina mais leve.
Certo, certo. Por outro lado, acabamos criando hábitos diferentes enquanto a gente estava em casa, enfim, nesses 2 anos de pandemia. Como manter os hábitos bons que a gente conquistou ao longo desse período, depois que a pandemia acabar?
Um dos principais comportamentos que trazem sucesso para a vida das pessoas, que trazem alta performance, eficiência e até mesmo motivação e engajamento, é estar aberto a novas experiências. Para manter novos hábitos, manter hábitos que sejam possibilitantes, hábitos que te levem cada vez mais a conquistas e vitórias, é necessário estar aberto sempre a novas experiências, a viver cada vez mais novos conhecimentos e aprendizados, a ter a flexibilidade de aceitar a opinião e principalmente o ponto de vista das outras pessoas e refletir o quanto isso pode trazer crescimento e amadurecimento para suas próprias conquistas. É preciso também sempre estar disposto a se colocar sob a lente de 3 aspectos que, para mim, na minha visão, são extremamente importantes. É o aspecto do quanto isto é encantador para você, o quanto é racional e lógico, ou seja, o quanto isto realmente vai lhe trazer resultados positivos e o quanto você está comprometido e disposto em manter esses novos hábitos. É preciso responder a estas perguntas para saber qual é o caminho, qual é a jornada, qual é o esforço e o quanto você está realmente disposto a criar novos hábitos, manter novos hábitos e até mesmo se desenvolver dia a dia, se colocando sob novas experiências, vivendo novos aprendizados, trazendo novos conhecimentos, criando cada vez mais perspectivas e, com isso, montando uma arquitetura de escolha e um poder de decisão muito maior muito mais assertivo, de forma que você consiga conquistar muito mais coisas. Então, sempre se colocar flexível, se colocar adaptável, se colocar aberto a novas experiências é essencial, seja em momentos de crise, seja em momentos de adversidade ou até mesmo em momentos em que está tudo normal, em momentos em que nossa vida está numa zona de conforto, de tranquilidade e sim com conquistas e vitórias. Mas é sempre preciso avançar, crescer, desenvolver-se, conquistar cada vez mais, buscar aquilo que você tem como propósito e principalmente como objetivos de vida.
Bem, para finalizar, eu queria saber qual a sua perspectiva para o novo normal em relação aos novos hábitos adquiridos na pandemia?
Na minha perspectiva e, obviamente, no meu ponto de vista, eu não acredito em um novo normal. Acredito, sim, em novos hábitos, novos comportamentos e novas atitudes. A questão de utilizar o termo novo normal, parece que qualquer coisa fora disto seria anormal. Parece que estamos tentando generalizar o cotidiano de nossas vidas, transformando, inclusive, as nossas vidas em algo tedioso. Para algumas pessoas, se você parar para refletir, não existiu novo normal. Para quem já estava com fome, com necessidades básicas, continua com essas necessidades. Para quem realmente tinha dificuldades num trabalho, na carreira ou no emprego, continuou com essas dificuldades. Muitas pessoas não têm o privilégio de viver uma nova mudança, uma transformação que seja significativa em suas vidas. Então a questão de transformar a palavra normal para novo normal é pura e simplesmente falar que, ao invés de tomarmos a decisão de mudarmos por nossa própria vontade, fomos empurrados por uma crise, por uma adversidade, a mudarmos. E aí, obviamente, queremos dar uma nomenclatura para esse novo episódio como sendo algo que seja um novo normal. Se você parar para ter atenção plena, uma presença sobre cada momento da sua vida, vai ver que cada um deles esconde oportunidades, desafios e obstáculos a todo momento. Se colocar fora deste contexto em que o mundo está em mudança e transformação, é pura e simplesmente ficar inconsciente a tudo que acontece à sua volta, se colocando numa posição de neutralidade, quando na realidade todos estamos interligados, nossas decisões e ações são interdependentes. Estamos a todo momento influenciando e sendo influenciados, persuadindo e sendo persuadidos. Então é necessário mudar um pouco esse mindset. Não existe antigo normal, novo normal ou qualquer outra mudança. O que existe na realidade são transformações pequenas que você já deveria a cada dia refletir, pensar, agir principalmente e tomar as atitudes e comportamentos necessários para amadurecer e para crescer na sua vida. Então, manter esses novos hábitos ou criar novos hábitos é uma coisa que diariamente já fazemos. Só não percebemos, não olhamos para isto. Queremos sempre criar crenças, verdades absolutas e tentarmos nos manter seguros em uma zona de conforto que não existe. Então pense e reflita: o seu novo normal de hoje não será o novo normal de amanhã. Todos os dias existe uma transformação e mudança. Apenas olhe para isto, encare com coragem, com atitude, com realmente ações em que você possa conscientemente utilizar todas essas circunstâncias, contextos, acontecimentos, novas experiências como uma alavanca, como algo que impulsiona a sua vida, que te leva cada vez mais próximo aos seus propósitos e aos seus objetivos.
Bom, para finalizar, eu queria saber qual o seu conselho para manter um hábito de bem-estar depois que a pandemia chegar ao fim e a gente estiver com a rotina toda agitada.
Eu acredito que rotina agitada é uma percepção que a gente tem sobre as coisas do dia a dia. Então, muitas vezes a gente fica assim, nossa, eu tô muito sem tempo. Mas não tá. Tu tá com a percepção de que você está sem tempo, porque você está perdendo muito tempo fazendo coisas que você não precisava fazer, ou coisas que você não queria fazer, ou só passando tempo no celular desnecessário. Então, eu acho que o principal conselho que eu posso dar é presta atenção com o que você tá gastando tempo, presta atenção no que você faz no seu dia. Monta, pega uma folha sulfite mesmo e monta, tipo, a cada meia hora você coloca um horário. Então coloca assim, meia-noite e meia, uma da manhã, vai fazendo isso até dar 24 horas. E aí você, ao lado, você coloca o que você realmente fez nessas horas. É, quantas horas você dormiu, quantas horas você leva pra comer, quantas horas você fica no celular fazendo nada, quantas horas você estuda, porque aí você consegue reduzir um monte de tempo perdido com coisa à toa. Então, eu acho que isso acaba fazendo a gente ter uma percepção diferente da rotina, sabe? A gente vai conseguir ver que tem tempo de sobra pra fazer as coisas, muitas das vezes, e que é só uma má gestão do tempo. Um outro conselho que eu posso dar é prestar atenção em você, no que seu corpo tá pedindo, nas suas emoções, nos seus sentimentos, principalmente na autoestima, né, que a gente negligencia isso, fica assim, ah, não tô me sentindo bem hoje, e coloca isso como regra, não como exceção. E aí acaba virando uma bola de neve que pode desencadear inúmeros transtornos psicológicos, inclusive, até doenças físicas, e começa isso a travar nossa vida de uma forma geral. Então, prestar atenção no porquê está se sentindo mal, se é só uma fase de fato, se é alguma coisa isolada que aconteceu na sua vida que está te deixando para baixo, ou se você está assim todo dia. Então, eu super recomendo as pessoas procurarem um psiquiatra, porque faz um divisor de água, sabe? Primeiro procura um psiquiatra, depois abre um psicólogo, tem o diagnóstico se é realmente só um fato isolado ou se você realmente tem que tratar alguma coisa. E aí depois você consegue estabelecer uma rotina melhor de cuidados pra você mesma. Então, manter a atividade física pra ter mais disposição, e com mais disposição você conseguir lidar melhor com as atividades do seu dia, não ficar tão cansada, conseguir aproveitar o tempo com quem você ama, com as pessoas da sua família, com seus filhos, com as suas amigas, e não ficar só com conversa enfiada com quem você não gosta, e sim com conversas boas com quem você gosta. E um terceiro conselho é: tenha um bom motivo para cada coisa que você queira mudar na sua vida. Tenha um bom motivo para você mesmo. Então, assim, quero acordar mais cedo, por exemplo. Por que você quer acordar mais cedo? Só porque todo mundo que você segue no Instagram acorda cedo? Ou porque você quer acordar mais cedo para você ter tempo de ler um livro que você queira aprender, algo nele, para você ter tempo de fazer um café da manhã, para você ter tempo de se arrumar com mais calma, ter tempo de meditar? Você quer acordar cedo pra fazer exercício, você quer acordar cedo por quê, sabe? Tem que ser um bom motivo pra você mesma, porque senão de novo a gente cai naquela coisa de estou fazendo pelos outros e não por mim, e isso não é sustentável a longo prazo. Então tenha um bom motivo pra você mesma, que aí sim você consegue manter a sua rotina de novos hábitos, independente do que esteja acontecendo, sabe? Independente se você tá num bom dia ou num dia ruim. E uma dica super importante: não dependa da motivação, porque ela não vai existir. Motivação não existe. Motivação é um negócio que aparece, tipo, domingo à noite e terça de manhã já foi embora. O que a gente tem que desenvolver é a disciplina de fazer as coisas independente do dia tá bom, do dia tá ruim, de você tá feliz, de você tá triste, de ter sol, de tá chovendo. Só fazer o que tem que ser feito, basicamente isso. Fazer o básico bem feito foi uma frase que eu li recentemente. Recentemente não, acho que no começo da pandemia, e que fez total diferença, porque às vezes a gente quer fazer coisas extraordinárias, mas não tá dando atenção pro básico, pras coisas simples do dia a dia, que são elas que realmente fazem a diferença. Então, só se joga nos seus novos hábitos, planeja certinho, faça boas escolhas, escolha e tenha bons motivos para essas escolhas. Então, pensa de novo no porquê de fazer o que você está fazendo hoje.
Bem, estamos chegando aqui ao fim de mais um episódio. Eu gostaria só de trazer aí um encerramento pra gente, né? Sobre a gente fica aí, né? Um convite pra você estudar mais sobre novos hábitos e perceber o que permanece e o que não. Um exemplo disso foi as compras online, né? A gente teve um grande número de compras online na pandemia, mas eles já existiam antes do vírus acontecer, ele só se acentuou. Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, o aumento foi superior a 50%, se mostrando aí uma tendência para os próximos anos. Estão aparecendo diversas novas ideias em relação ao online, como o sistema híbrido, que vai misturar o presencial com o online. E a gente precisa estar sempre atento a esses novos hábitos, novas ferramentas para o meio digital.
Foi uma gratidão enorme por ter tido esta oportunidade de expor minhas opiniões, reflexões, perspectivas e pontos de vista que possam, na minha mais humilde vontade e desejo, trazer algum insight ou até mesmo algum benefício, mesmo que seja 1%, mas que tenha ajudado verdadeiramente e de forma genuína a você. E se me permite, gostaria de pedir gentilmente que me sigam nas redes sociais, canais de conteúdo e outros meios de comunicação, bastando para isso procurar por Adriano Levi ou Adriano Levi Coach no LinkedIn, Facebook, Instagram e YouTube. Muito obrigado e até breve.
Muito obrigada a todo mundo que ouviu o podcast, muito obrigada pelo convite de participar e poder falar um pouco mais sobre hábitos. Eu acredito que a gente aprendeu muita coisa, né, nesses últimos 1 ano, 2 anos, já me perdi na conta de quanto tempo estamos em pandemia. A gente teve crescimento de novas redes sociais, como o TikTok, também teve o Clubhouse, que aparentemente apareceu e já sumiu, e... lives, né, que a gente não estava acostumado a fazer, e tudo isso trouxe muito conhecimento, e isso é uma coisa que vai se manter, então aproveite muito os criadores de conteúdo das redes sociais, tem muita coisa incrível para aprender de forma gratuita, sobre qualquer coisa, então aproveite isso, absorva o que é importante para você, o que não é, só descarte, não dê atenção a coisas que você não se importa, que a gente passa muito tempo se importando com coisas que não merecem a nossa atenção, e muito obrigada pelo convite.
Muito obrigada, Vanessa. Muito obrigada, Adriano Levi. Espero ver vocês na próxima. Um beijo. Tchau. Esse podcast conta com a participação de Rita Nascimento e Giovana Catanho na pesquisa. Apresentação e roteiro, Giovana. Edição, Rita Nascimento. Publicação, Bruna Lima.